Na manhã seguinte, e isso se repetiria por muitos anos, acordei ansioso. E a primeira coisa que fiz foi correr para ver no quarto deles se meu pai tinha voltado. Nada. A cama vazia. Só minha mãe fumando na janela. Nada ainda. Fumava desanimada. Às 11 da manhã, uma movimentação diferente na rua. Duas viaturas de chapa fria encostaram rente à porta. A ordem foi dada. Levar a mulher do ex-deputado e a filha mais velha presente na casa. Chamaram a minha mãe. Disseram que a casa seria liberada. Ela e a filha deveriam ir com dois deles no Fusca Creme. Dar depoimentos. É rápido. Reconhecer umas fotos e voltam hoje mesmo. Rotina. Minha mãe e minha irmã Eliana foram escoltadas até o carro e levadas. Toda operação de busca e apreensão se encerrava ali. Foram embora. O aparelho foi liberado. Restaram Nalu, 13 anos, eu, 11, Babil, 10 e Maria José, a empregada. Estávamos liberados, mas ainda presos. Numa prepotência ridícula, nos trancaram e levaram a chave. Como a casa tinha grades no térreo, pois já tinha sido assaltada, para sairmos havia uma logística complicada. E por que merda nos trancaram e levaram a chave? Que tipo de luta é essa que combatiam? Que perigo três crianças representavam num sobrado do Leblon? No cenário da guerra, gestos triviais se tornam infames. Ligamos para a mãe da minha mãe, vó Olga, que morava em São Vicente. Foi a primeira pessoa que nos veio à cabeça, já que ela dispunha de uma chave da casa e costumava ficar conosco quando meus pais viajavam. Minha avó saiu fugida da Itália com 4 anos. Seu pai era anarco-sindicalista procurado em Módena, que se mudou às pressas com a família para o Brasil. Ela saberia o que fazer. Nos pediu calma. Estávamos calmos. Irritados com aqueles caras que havíamos tratado bem e nos trancaram e levaram as chaves. Mas calmos, pois não fizeram estragos na casa. Foram embora e até então, nenhum ferido. Não que soubéssemos. Não tínhamos ideia do que acontecia nas prisões, do que era CISA, DOI, CIE, PIC, DOPS, porque meu pai tinha sido preso um dia antes e depois minha mãe e minha irmã. Tanta gente amiga foi presa. Tantos combatentes jovens e veteranos com cara de velhinhos simpáticos que não fariam mal a ninguém, amigos do papai. Alguns passavam dias presos, meses no máximo. Eles voltariam no dia seguinte, depois de tudo esclarecido. Afinal, ali tinha uma família sem nada a esconder, numa casa que era um entra e sai de um chefe de família que teve problemas políticos lá em 1964, mas que nem se metia mais. Nem sabia o que estava acontecendo, se é que tinha alguma coisa acontecendo. Não se falava de prisão de crianças, de mulheres, de tortura, muito menos de desaparecimento. No Fusca, os dois policiais se comunicavam por rádio com alguém chamado Grilo. Minha mãe e minha irmã foram encapuzadas na Praça Sáenz Penha, já na Tijuca. Um deles pediu desculpas pelo capuz. Nem todos são casos perdidos. Violência constrangia aqueles que tinham noção do absurdo. Minha mãe percebeu para onde estavam indo. Quartel do 1º Exército, na Tijuca, Rua Barão de Mesquita. 1º Batalhão da Polícia do Exército, Batalhão Marechal Zenóbio da Costa. Um prédio bonito, inaugurado em 1951, em homenagem ao Marechal Zenóbio da Costa, herói comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Quartel da Barão de Mesquita. No anexo ao fundo, o DOI-COD, o maior centro de tortura na América Latina, que usava tecnologia inglesa e americana. Fazia experiências com novas técnicas de como arrancar confissões e despedaçar o inimigo. Sem contar o know-how nacional já testado havia décadas em presos políticos e especialmente nos comuns, um infame pau de arara. A máquina de moer ossos. Diziam, orgulhosos, que inspirou outros centros na América Latina, readaptou a tortura para a nossa realidade e exportou o conhecimento. Detalhes que não sei se a minha mãe sabia. Esse trecho que acabamos de ler faz parte do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, e narra um momento crucial da narrativa, a detenção de Eunice Paiva, esposa do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, e de Eliana Paiva, então uma menina de 15 anos. Eunice ficou 12 dias presa, entre interrogatórios e terror psicológico. Eliana foi solta no dia seguinte. Uma, a mãe de Marcelo. Outra, irmã. Ainda Estou Aqui foi publicado em 2015. O filme de Walter Salles saiu em 2024. Em ambos, conseguimos perceber com nitidez a força e a dignidade humanas que impressionam o filho narrador e que tem emocionado o Brasil e diversas partes do mundo com a atuação de Fernanda Torres, interpretando Eunice Paiva. Por esse papel, ela concorreu e venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz Dramática e no mês em que nos encontramos, fevereiro de 2025, há a expectativa de que o filme ganhe alguma estatueta do Oscar, em uma das três categorias em que foi indicado. De todo modo, recebendo ou não mais láureas, livro e filme, literatura e cinema brasileiros ganharam, e ganham em muito, com essas duas obras tão maduras e lúcidas sobre o período de ditadura cívico-militar que assolou o país entre 1964 e 1985. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.